Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
A música de Zé Ramalho, Inexoravelmente, é isso que eu queria lembrar. É porque o cabo vai ficando velho, inexoravelmente também a memória vai falhando. Josenberg Laurentino, nosso querido amigo Josenberg, está aqui conosco hoje para falarmos sobre os números do CAGED em 2022 aqui na nossa região, no sertão pernambucano. Seja bem-vindo, Beguinha. Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. É sempre um prazer estar aqui trazendo informação para a nossa população, doutor Roberto. E o ano de 2023, né, começou a todo vapor, né? E menos de um mês eu já estou aqui duas vezes. Então é sinal que a notícia tão fluindo e a gente sempre traz aqui para seus ouvintes.
E todas as vezes que você vem aqui, Josenberg, pode ter certeza que a gente aprende mais, sempre mais um pouco. Josenberg Laurentino, que é coordenador aí, educacional do Senai, Serviço Nacional da Indústria, e colabora conosco também. Bom, Beguinha, vamos aos números aí 2022, começando por Pernambuco, e aí eu queria que você também destrinchasse as regiões aqui do nosso sertão, quem foi que gerou mais emprego, quem não gerou, e fica à vontade.
Doutor Roberto, mês de dezembro tradicionalmente é um mês que o saldo é negativo, né? E ele foi negativo tanto no Brasil como no Pernambuco, como aqui na região do Araripe, onde a gente viu que o Brasil, ele teve 431.011 de saldo negativo, né? Então a gente fica apreensivo com esse número, mas é um número que é já tradicionalmente nos meses de dezembro ele ser negativo. Só para você ter uma ideia, no mês de dezembro de 2021 foram 293.000, né, saldo negativo, né? No balanço a gente teve mais demissões, desligamentos do que admissões. Então agora no mês de dezembro a gente teve 431.011 demissões. Quando a gente vai para os grupamentos, a gente tem na agropecuária, ele teve um saldo negativo de 39.921, né? O número de demissões foi bem maior. Quando a gente vai para o comércio no Brasil inteiro, a gente teve um saldo negativo de 17.275. Quando a gente vai para a construção civil, a gente teve um saldo negativo de 74.000. Quando a gente vai para a indústria, a gente tem 114.000 negativo. Quando a gente vai para serviços, a gente tem 188.000 negativos. Então, esses saldos todos somados, doutor Roberto, dá justamente 431.011 de saldo negativo. Mas quando a gente vai para o geral, né, para você ter uma ideia, dezembro foi o único mês de 2022 que teve saldo negativo. Quando a gente vai para os outros meses, a gente tem um saldo positivo de 2.037.982 no Brasil. Quando nós vamos, doutor Roberto, para Pernambuco, Pernambuco segue exatamente como o Brasil, né? O único mês que foi negativo,
dezembro, né?
Foi dezembro.
Mas dezembro tradicionalmente já é negativo todo
dezembro
mundo.
E março. Março a gente teve um saldo negativo também. Mas Pernambuco terminou dezembro com 9.386, também negativo, doutor Roberto. E aí, quando a gente vai para o grupamento, a gente percebe que o comércio, ele teve um saldo negativo de 537 empregos, né, de saldo. A agropecuária, 2.301, e aí a gente vê as questões de entre safra. A construção civil, a gente observou 1.080 de saldo negativo. A indústria, 1.240, e serviço, 4.228. Então, serviço foi o setor que mais sofreu aí no mês de dezembro. Mas é como eu digo, doutor Roberto, enquanto setembro é o mês de boom na geração de empregos, dezembro naturalmente é o mês de demissões. Você contrata em setembro para passar o final do ano, e quando chega o mês de dezembro, você desliga as pessoas que você contratou para as festividades do final do ano. E esse ano foi um ano final de ano atípico. Gente teve Natal, teve Copa do Mundo, né? Aí o Brasil ainda não ajuda, perde. Aí quando perde, muita gente que estava trabalhando em função da Copa do Mundo, né, teve que ser desligado porque não tinha mais o que fazer, né?
Então, é o que eu ia falar, né? Quando a economia está tá bombando mesmo, né? Muita gente que é admitido provisoriamente, só para ali aquele trabalho de 3 meses durante o final do ano, continua, né? Com o seu trabalho garantido. Mas quando acontece, por exemplo, essa questão da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu, muita gente também perdeu o seu emprego antecipadamente,
infelizmente.
Bom, vamos então aqui para as regiões do interior aqui do estado de Pernambuco, principalmente nos sertões, né? Tem o Pajeú, o sertão do Araripe, sertão do São Francisco, que é o campeão em geração de emprego, né?
Pois é, doutor Roberto, quando a gente vai fazer o balanço do sertão, ele é composto por 56 cidades. E essas 56 cidades, elas são divididas em regiões, totalizando 6 regiões, né? Nós temos a região Sertão de São Francisco, Sertão do Pajeú, Sertão do Araripe, Sertão Central, Moxotó e Itaparica. Quando a gente vai fazer essa análise das 56 cidades, a gente percebe que o Sertão de São Francisco é disparado a região do Sertão de Pernambuco que mais emprega. Para você ter uma ideia, o Sertão do São Francisco teve 48.949 admissões, 44.857 demissões, um saldo positivo de 4.092. Em segundo lugar ficou o Sertão do Pajeú, 6.757 admissões, 5.904 demissões, um saldo positivo de 853. Em terceiro lugar ficou o Sertão do Araripe, né, com um saldo positivo de 495, pois teve 4.331 admissões e 3.836 demissões. E aí depois vem Sertão Central, 283 de saldo, Sertão do Moxotó, 99 de saldo, e Sertão de Itaparica, que teve 168 de saldo negativo. Sertão de Itaparica, doutor Roberto, são as cidades, composto pelas cidades
Petrolândia,
Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Itacaratu.
É.
Essa região, ela teve um saldo negativo de 128. Foi a única região no Pernambuco que teve o saldo negativo, porque no Agreste, o Agreste teve, são 3 regiões, que é o Central, Meridional e Setentrional, teve um saldo positivo de 6.380. A Mata Sul e Mata Norte em Pernambuco teve um saldo positivo de 5.762 e na região metropolitana um saldo positivo de 41.584. Então a única região do estado de Pernambuco que teve saldo negativo na geração de emprego em 2022 foi o Sertão de Itaparica.
E aquela região muito bonita, tem a barragem que traz o nome aí, né? Da região, a barragem de Itaparica, que está gerando muitos empregos na questão do turismo, né?
Exatamente, doutor Roberto, e eu vou conhecer agora dia 3 e 4 de março, estarei indo. Ontem foi o dia mundial do leonismo e agora no dia 3 e 4 nós, uma comitiva aqui do Lions Club de Araripina, estará indo para um encontro leonístico lá em Petrolândia e nós vamos ver lá as belezas naturais que tem em Petrolândia.
Tem uma igrejinha lá, chamava-se, de uma localidade chamada de Barreiras, né? Que o pessoal vai muito, ficou embaixo d'água, mas as torres ainda dá para ver ainda, né? Tem a praia também lá de Petrolândia, que é muito bonita. Bom, Josenberg, você disse que são 56 municípios aqui no sertão. E Araripina, desses 56, ficou em qual lugar?
Veja só, doutor Roberto, Araripina teve um desempenho muito bom. De 56 cidades do sertão de Pernambuco, Araripina foi a quarta cidade em saldo de geração de empregos. Perdeu apenas para Petrolina, Serra Talhada e Salgueiro. Araripina ficou em quarto. Araripina teve 1.997 admissões, 1.717 demissões, um saldo positivo de 280. Petrolina, né, que foi a campeã, teve um saldo positivo de 3.431. Serra Talhada teve um saldo positivo de 627. E Salgueiro, um saldo positivo de 414. Doutor Roberto, aí tem um movimento interessante. No saldo, Araripina é a quarta cidade em saldo positivo. Quando a gente vai para admissões, Araripina, do sertão de Pernambuco, Araripina foi a sexta cidade que mais admitiu, né? Perdeu apenas para Petrolina, Serra Talhada, Lagoa Grande, Arco Verde e Salgueiro. Quando a gente vai para demissões, né? Araripina pula para continua em sexto lugar, perdendo para Petrolina, Arco Verde, Serra Talhada e Lagoa Grande e Salgueiro. Então Araripina sempre bem posicionada, principalmente no saldo, né? Que no saldo ela vai para quarto lugar. Isso é um número muito bom aqui para nossa região, doutor.
Agora, para o que eu estou vendo também, e todo mundo está vendo, é claro que quem caminha aí logo cedinho pela cidade, principalmente aqui pela Florentino Os Batista, está tendo um movimento muito grande pela madrugada ali, 5 horas da manhã, muitos caminhões, ônibus, com relação à chegada da Elecnol, né? Muitos funcionários. Isso aí indica que agora no mês de janeiro a gente pode ter, mesmo sendo aí naturalmente um mês com mais demissões, pode ser que a gente tenha aí um resultado positivo, Josenberg?
Com certeza, doutor Roberto. A expectativa é que a gente, essas admissões que estão sendo feitas pela empresa Elecnol, ela reflita no nosso saldo agora no mês de janeiro, né? A gente, enquanto Senai, nós fizemos uma parceria muito forte com a Elecnol no mês de dezembro, onde a gente treinou mão de obra para trabalhar justamente no canteiro de obras. Nós treinamos pessoas na área de armador de ferragem, pedreiro de alvenaria e assistente administrativo, né? E todos eles foram, a maioria, né? Todos não, mas a maioria foi absorvida pela Elecnol. Então a gente espera que esse número reflita agora no mês de janeiro. E aí, doutor Roberto, um dado interessante, né? A Elecnol iniciou as contratações agora.
Agora.
Então a gente espera que ao longo do ano isso reflita no saldo positivo aqui da região do Araripe.
E reflete também na questão dos restaurantes, dos bares, a questão dos aluguéis.
Doutor Roberto, né? Casa para alugar não tem
mais
nada.
Está tudo
alugado.
Agora, o que é que a gente pode traçar para o futuro, Josenberg? Já que a gente tem experiência da Votorantim, Casa dos Ventos, quanto tempo dura esse pool aí?
Doutor Roberto, conversando com os amigos que trabalham na Elecnol, a construção desse novo parque, ele vai levar em torno de 2 a 3 anos. Então, logicamente, o boom de contratações é no início.
É o boom, rapaz, a palavra era essa.
O boom de contratações é agora no início, porque eles estão fazendo a topografia. Logo depois da topografia já inicia a construção da base das torres, e é onde tem o maior número de contratações, né? Então esse ano é o ano do boom das contratações, mas mesmo assim no próximo ano continua, né, aquecido por conta do andar da obra, mas o boom mesmo é agora nesse início. Eu acho que até julho é o boom de contratações. Só para você ter uma ideia, a gente está com uma parceria com a Elecnol, e a Elecnol semana passada ela fez uma integração, né, que chama quando o funcionário colaborador chega na empresa. Ele fez semana passada uma integração com 39 pessoas, hoje está iniciando uma com 18. Então toda semana a Elecnol está utilizando, né, nessa parceria com o Senai, nossas instalações, e estão admitindo. A gente está vendo que eles estão admitindo, né? E não só a Elecnol, mas também as terceirizadas, né? Porque a Elecnol não faz todo o serviço, ela terceiriza parte do serviço. As terceirizadas também estão contratando, inclusive chega diariamente, né, solicitações, né, dessas empresas lá no Senai para contratar os nossos alunos, e a gente está conseguindo colocar essas pessoas no mercado de trabalho, doutor Roberto.
Agora, para fechar, Josenberg, o que é que a gente tem aí para o futuro no comércio, no setor de serviços, na construção aqui para nossa cidade e região?
Doutor Roberto, como você falou aí, né, com o volume de contratações, né, dessas empresas que estão chegando aqui, que estão iniciando esse trabalho da construção desse parque eólico, a gente percebe o aquecimento do mercado como um todo. Então, comércio é aquecido porque as pessoas vão ser admitidas na empresa e, logicamente, os seus salários serão gastos, consumidos, né, no comércio local. Serviços também. A gente vê o setor de serviços, que foi o setor mais prejudicado na pandemia, está em alta agora, né? Então, as pessoas estão voltando a consumir o serviço, e ainda tem a demanda reprimida. Existem pessoas que passaram 2 anos sem consumir um determinado serviço e agora, né, volta a consumir um pouco mais, com mais voracidade, como a gente fala, né, porque tem essa demanda reprimida. Você veja aí questão de carnaval. Carnaval parece que estava todo mundo, estava todo mundo preso, sem poder fazer uma festa. E você vê, ontem eu vi um vídeo de uma prévia de carnaval em Salvador, que eu pensei que era o carnaval já. propriamente dito. Mas o pessoal está com tanta vontade de consumir serviço, né, que eles estão realmente consumindo. E isso é bom porque aquece o mercado, a geração de empregos, né? O pessoal de serviço tá contratando bastante. Comércio também. E a indústria. Por quê? Para você poder prestar o serviço prestar um serviço e vender no comércio, você tem que produzir. É. Então, você produz aonde? Produz na indústria. Então, doutor Roberto, essas contratações, elas são muito importantes para a nossa região e também para Pernambuco, para o Brasil, porque ela aquece não só o setor ao qual ela atua, mas as outras cadeias, né, que dão suporte a cadeia da construção, né, que no momento agora é a construção civil, que vai dar o boom, ela também dá todo esse suporte, né? Porque o trabalhador, ele precisa fazer a feira, ele precisa comprar um sapato, ele compra uma roupa para poder ir para a festa, para as festividades que é promovida pelo setor de serviço. Então, aquece todo mundo.
É o círculo virtuoso. O nosso amigo Ângelo Miranda está assistindo a gente, participando aqui conosco pelo chat lá em Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para você. O Hélio Rocha diz: nosso amigo Berg sempre trazendo informações que agregam conhecimento a respeito da nossa região. O Araripe tem muito a ganhar com essa parceria com a Elecnó. Hélio Rocha, já vou lhe convidar aqui ao vivo, viu, meu irmão? No dia 25, o debate geral será sobre a Transnordestina. Hélio Rocha já está convidado. O Gonzaga Patriota, que é o autor do projeto, vai participar conosco, Daniel Torres e também o Evandro Alencar, que é engenheiro civil, ex-presidente do CREA, e vamos convidar também o rapaz do Sindugesso, o novo presidente do Sindugesso, né?
Jefferson Duarte,
exatamente, vai ser o debate geral do próximo dia.
Excelente tema, doutor Roberto. Inclusive, ontem eu estava vendo uma live do grande Francisco Cunha, que é da TGI Consultoria lá do Recife, e na oportunidade eu fiz uma pergunta para ele, né, se o Polo GC do Araripe, se ele ganha ou perde com a Transnordestina, né? Porque a minha preocupação, a preocupação de todo mundo, é a gente se tornar um polo extrator apenas de minério e levar para produzir. Mas ele disse que essa possibilidade existe, mas o Brasil, o Pernambuco ganha. O Araripe ganha com a Transnordestina porque o gesso é um produto muito barato. Então, será se compensa realmente sair daqui para ir produzir em outro lugar?
Mas tem as frutas lá do São Francisco, tem o minério de ferro do Piauí, tem muitas questões.
Então, ele acredita, ele é um consultor bastante renomado, ele acredita que o Araripe ganha bastante.
Muito bem, Josenberg, obrigado, meu irmão, pela aula mais uma vez aqui no nosso programa.
Doutor Roberto, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, trazendo informações para a nossa população que é tão sofredora, carente de muitas coisas, mas pelo menos a gente traz aqui algumas informações para que a gente possa se animar e mudar essa situação, né? Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente não, adianta a gente pensar no futuro e ir em busca, né, do progresso. E o progresso a gente faz aqui na nossa região. Antigamente, eu estava dando aula inaugural para os alunos do Senai e eu disse que há 10, 15 anos atrás a gente precisava sair daqui de Araripina para conseguir as coisas, para poder se capacitar, para poder arrumar um bom emprego. Hoje não, hoje a gente tem tudo aqui, a gente faz faculdade aqui, a gente faz segundo grau aqui com as escolas boas, faz faculdade, tem empresas grandes para a gente poder trabalhar. Então a região do Araripe é uma região promissora, é uma região realizadora, porque a gente já pratica isso, e também promissora porque vários investimentos estão chegando aqui na nossa cidade e nós estamos sempre atentos e trazendo todas essas informações para os seus ouvintes, doutor Roberto.
E com o trabalho a gente vai progredir mais ainda com a água do Canal do Sertão, com a Transnordestina. Um dia a gente chega lá, com fé em Deus, a briga da gente é essa.
Minério de ferro por aí, doutor Roberto.
Vento,
daqui
tudo.
A pouco eu já tô em busca das informações e logo eu trago informações aí pros seus ouvintes.
Se Deus quiser.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
8:17.